Aumente o volume do seu rádio. A partir de agora na Cultura FM, programa Papo Real. Muita informação, boas dicas, conteúdo útil para toda a comunidade. Programa Papo Real, o programa semanal da Faculdade Campo Real.
Um bom dia a todos, estamos começando mais um programa Papo Real, o programa que é uma parceria da Faculdade Campo Real e a Rádio Cultura, trazendo informações sobre a nossa faculdade, falando um pouquinho sobre tudo o que acontece dentro da Campo Real, mas principalmente trazendo informações úteis para a comunidade, para todos os nossos ouvintes. Nós sabemos que nossos alunos ouvem, a família ouve também, para saber do que acontece na Campo, mas também para aproveitar um pouco de tudo que nós estudamos, tudo que nós aprendemos dentro da Campo, sendo útil também para os nossos ouvintes e a comunidade toda de Guarapuava e região. Estamos agora no nosso período de férias, né? Nossos alunos estão tendo um pouquinho de folga, não estão todos os dias lá conosco, assim como também os professores da Campo, um período de descanso, mas também um período de preparação já das atividades que, assim que retornarem às aulas. Enquanto isso, nós estamos então aproveitando as férias, aproveitando as festas, todas as confraternizações que a gente tem durante todo o mês de dezembro, mês de janeiro também, muitas vezes continuam as confraternizações ainda, aproveitando esse momento de folga, de descanso e também um momento para estar junto com a família, aproveitando, descansando para então retomarmos as nossas atividades. Mas é claro, Campo Real está aberta para aqueles que quiserem informações sobre matrícula, informações sobre o nosso programa Mensalidade Flex, né? A possibilidade de parcelar a mensalidade, conhecer um pouquinho mais os nossos cursos. É só chegar na Campo Real, certamente serão atendidos lá pela nossa central do aluno, pelas coordenações, aqueles que quiserem informações sobre os cursos, sobre matrícula, sobre mensalidade durante todo o mês de janeiro. Campo Real funcionando normalmente. E hoje nós estamos aqui então para conversar um pouquinho exatamente sobre as férias, conversar um pouquinho sobre as festas, as confraternizações, para que as férias passem e a gente passe com bem-estar para começar bem o próximo ano também. Por isso nós vamos hoje então conversar com a professora Valéria, que é a coordenadora do curso de Biomedicina da Faculdade Campo Real. Vamos conversar também com a professora Simone, professora no curso de Nutrição na Faculdade Campo Real. E hoje a gente também tem a satisfação de contar com a colaboração de uma acadêmica da Campo Real, acadêmica do curso de Nutrição, que é a Débora, que estará aqui conosco também. Então, começo dizendo bom dia a todas as nossas convidadas. Bom dia, professora Simone.
Bom dia, mais uma vez estou aqui com todos os nossos ouvintes e é um prazer vir aqui falar de novo, principalmente nessa época de festas de final de ano.
Isso. Então, bom dia também para a Débora, nossa acadêmica.
Bom dia, professora, é uma satisfação estar aqui.
E também para a professora Valéria, coordenadora de Biomedicina. Bom dia, professora Valéria, obrigada desde já pela presença.
Bom dia, professora Patrícia, bom dia a todos aqui, bom dia aos ouvintes e muito obrigada pelo convite de estar colaborando um pouquinho com essas informações relacionadas à saúde.
Isso. Então, como a professora Valéria falou, nas informações então sobre saúde, e cada época do ano tem as suas prioridades, tem aqueles hábitos, né, aquilo que já é cultural nosso em aproveitarmos a época, aproveitarmos a estação, o calor, como é o caso agora nessa época do ano. E de alguma maneira todo mundo, mesmo aqueles que não têm a oportunidade de viajar, de ir para a praia, sair um pouquinho da cidade, mesmo quem fica em Guarapuava, acaba se expondo um pouquinho mais ao sol, vai à piscina, vai a um parque, né? Tem os passeios então ao ar livre e vem então com isso os perigos para a saúde também nesse período. Então eu gostaria de começar perguntando para a professora Valéria o que problemas podem ser mais comuns, os cuidados necessários para o cuidado com a saúde, principalmente a questão do cuidado com a pele, né, em virtude da exposição ao sol, professora. Então, queria ouvir um pouquinho sobre isso.
Bom, o verão é uma época onde as pessoas aproveitam, né, tanto piscina, parques, como você mencionou. E muitas vezes esquecem, deixam de lado a proteção da pele, principalmente se o dia estiver um pouquinho nublado. Então, acho que não é necessário fazer ter todo esse cuidado com a pele, gerando danos, muitas vezes, não de imediato, mas a longo prazo, como que vem aumentando, né, os índices de câncer de pele, que não é devido a uma exposição, em sim decorrência, muitas vezes, de uma vida, de uma exposição solar sem proteção. E nós temos também que pensar no tipo de exposição solar que nós estamos passando, seja uma exposição digamos que é o famoso UVA, UVB, que é a luz, é a exposição solar. É aquela exposição onde pode causar simplesmente uma sarda, uma mancha, ou é aquela exposição em que vai causar um dano a longo prazo.
Doenças mais graves, então, em virtude da exposição ao sol. O que pode acontecer, professor?
Então, além das sardas, além de melasmas, além de manchas na pele, temos também, claro, a longo prazo, caso seja exposto, complicações. Então, são manchas um pouco mais na camada mais nas camadas mais profundas da pele, podendo sim chegar a desenvolver um câncer de pele. E são cuidados simples que nós devemos ter, como, por exemplo, o uso do protetor solar. Então, observar sempre a questão do fator de proteção. E esse fator de proteção, por exemplo, tem lá. Muitas vezes a gente observa aqueles números e não sabe o que significa. Então, o fator de proteção solar, que é aquela proteção em que, se eu não estiver fazendo uso de um protetor solar, geralmente eu levo 2 minutos. A pele de uma pessoa leva 2 minutos para ser atingida pelos raios.
Nossa, em 2 minutos, então, já tem os seus efeitos.
Já tem os efeitos. Então, por exemplo, um fator de proteção 30 significa que a pessoa que vai demorar 30 vezes mais a atingir a pele daquela pessoa do que se ela não estivesse utilizando nenhuma proteção. Só que lembrando, não basta simplesmente passar o filtro solar pela manhã, ficar o dia todo exposto e não ter, digamos, o famoso retoque, né? Não ter essa...
Uma reaplicação,
principalmente se estiver em contato com piscina, praia, com água, ou até mesmo uma atividade física, onde a pessoa está transpirando, tem o suor, e isso faz com que o protetor solar, ele seja eliminado mais rápido.
Certo, então, bastante importante essa dica, né, da professora Valéria. Muitas vezes a gente, até por estar mais relaxado durante as férias, vai pra praia com amigos, com família, começa a se distrair, né, passeando, caminhando, entra no mar, sai do mar e não lembra dessa reaplicação, né? Acho que passou cedinho antes de chegar na praia e não precisa mais.
E um cuidado especial também com as crianças, para evitar a exposição, a questão da insolação. Então, a importância de estar sempre reaplicando o filtro solar. E não é porque eu utilizei o filtro solar durante todo o dia que, por exemplo, à noite, eu não preciso de um cuidado com a pele. Então, o ideal também é que tenha uma hidratação. Uma hidratação para evitar também a formação de manchas, de coceiras, enfim, problemas que podem ser decorrentes da exposição solar.
E uma informação que é importante também, que acredito que muita gente conhece, mas a gente acaba não levando sempre tão em consideração, é o horário também da exposição ao sol, né, professor?
Isso, exatamente. Então, evitar horários onde os raios solares estão mais... que são os chamados... o horário mais quente, né, do dia. Então, evitar a exposição em horários um pouco mais cedo e... após o final e no final do dia, para evitar justamente essas complicações.
E muitas vezes a gente passa o ano todo trabalhando, estudando, fechado em casa ou num escritório, sala de aula. Quando iniciam-se as férias, a gente quer o bronzeado todo no primeiro dia, né? Na primeira exposição ao sol, já quer o bronzeado de uma vez só. E isso pode ser bastante prejudicial.
Com certeza. O ideal é que a exposição seja realizada no máximo até as 10 da manhã e depois após as 4 horas da tarde. Mas, porém, tem aquela questão também. Depende muito de como está o dia. Então, tem dias que 4 horas da tarde, de fato,
ainda
está quente.
O sol muito forte.
O sol ainda está muito forte. Então, um cuidado redobrado com a questão da proteção.
E em caso de queimaduras, não sei se a professora tem alguma sugestão também nesse sentido, que substâncias podem ser utilizadas num caso da pessoa exagerar um pouquinho, não se cuidar e no final do dia tá lá com a pele ardendo, vermelho, né, ter o dolorido, muitas vezes chega até não consegue dormir, quase chegando a uma insolação mesmo, como a gente chama. O que pode ser feito para minimizar esses efeitos?
Então, o primeiro de tudo é a questão da hidratação. Então, a ingestão de muito líquido, ou para repor também a questão desta... porque, de uma certa forma, é uma queimadura. Então, para reposição de líquidos. E uma outra questão também são hidratantes, são cremes calmantes. Então, principalmente aqueles que contêm aloe vera, que dá uma... tranquiliza a pele e não dá essa sensação de ardência. Caso seja necessário, tem esses cremes especiais próprios para queimaduras.
Então, bastante importante essas dicas, né? Até mesmo para não acabar encurtando as férias, né? Não diminuir o lazer, conseguir aproveitar bem para aproveitar as férias todas, né?
Bem e com qualidade. E uma outra questão, muitas pessoas também, durante as férias, já observam o surgimento de algumas manchas e muitas vezes já decidem a realizar algum tratamento durante o verão, mas ainda estão expostas ao sol. Então, também evitar qualquer cuidado para retirada de manchas durante o verão. Então, esperar passar essa fase, diminuir um pouquinho a temperatura para evitar com que novas manchas acabam surgindo, que potencializa. Então, ao invés de ser um efeito benéfico, acaba prejudicando ainda mais.
Certo. Então, aí, dicas bastante importantes trazidas pela professora Valéria para bom aproveitamento das férias, bom aproveitamento do sol, da piscina, que é tão gostoso nesse período do ano. Daqui a pouco, a professora fala um pouco mais conosco. Nós vamos conversar um pouquinho agora com a professora Simone, com a Débora, que vão nos falar sobre outra questão muito comum agora nesse período de ano, no período das festas, no período das férias, em que também é possível que a gente relaxe um pouquinho nos cuidados com a alimentação. Tem muita gente, talvez, que começa, não sei, em julho, em agosto, setembro, aqueles jargões de projeto verão, né? O plano para chegar ao verão. Daí, quando chega o verão, nas férias, acaba relaxando um pouquinho. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os cuidados com a alimentação também nesse período de calor, de verão, de férias. Algumas dicas que a Débora vai nos trazer sobre isso hoje também.
Bom dia. Então, eu gostaria de frisar, agora nesse período de verão, a gente precisa dar um cuidado muito especial na nossa dieta. Ela deve ser balanceada principalmente em frutas e em verduras, decorrente da exposição solar mesmo, que a professora Valéria já citou. E o que seria muito importante, justamente por causa dessa exposição solar, dessas queimaduras decorrentes ao sol, o que, que nós, como nutricionistas, como futuros nutricionistas, a gente pode estar fazendo essas orientações? A ingestão hídrica, que é muito importante, a ingestão da água. É aproximadamente 2,5 litros de água por dia para uma pessoa adulta, porque agora no verão a gente acaba perdendo muito líquidos pelo suor, muito eletrólitos, água e sais minerais principalmente, e a gente precisa repor tudo isso. E a gente precisa tomar cuidado também com as nossas crianças. As crianças também, elas brincam mais, elas estão mais expostas ao sol. As crianças, aproximadamente, então, de 1,5 litro de água por dia, já para elas manterem esse balanço. Aí, eles falam assim, quando eles vão no consultório, assim, qual alimento que eu posso comer para que eu tenha uma corzinha melhor? Qual alimento eu posso...
Boa dica.
Para ajudar meu bronzeado. O que, que a gente pode dar de dica, o que, que a gente pode dar de orientação para vocês hoje aqui? O beta-caroteno, então, ele vai ajudar justamente nesse bronzeado, ele vai potencializar esse bronzeado. Mas quais são os alimentos que a gente vai conseguir encontrar esse beta-caroteno? A gente ouve falar muito em cenoura, sim, realmente, os alimentos alaranjados, os alimentos amarelos, eles vão ter essa substância. Essas substâncias, elas vão potencializar, então, a nossa corzinha. Mas não é somente na cenoura que a gente vai encontrar. Então, pode ser no mamão, numa abóbora, em alimentos verdes escuros, como a couve, como o brócolis. Então, esse tipo de alimentação, você fazer uma alimentação rica com esses alimentos, ele vai te ajudar, sim, a pegar uma corzinha. É claro que a gente vai ter que pegar uma corzinha, a gente vai ser exposta ao sol com cuidado de proteção solar, como já foi dito aqui também.
Certo, bem importante essa dica, até vou aproveitar para te perguntar uma coisa. Faz diferença se a gente ingere a cenoura mesmo, a fruta e essas outras que você mencionou aí, ou quando ingere-se cápsula, faz a mesma diferença comprar as cápsulas desses alimentos?
A suplementação vitamínica a gente recomenda, o nutricionista ou o médico, ele vai recomendar somente quando o indivíduo, somente quando o paciente vai ter déficit daquela proteína. Então, pacientes que ele não vão ter a deficiência daquela vitamina, a gente prefere não prescrever. Então, se a gente consegue pela uma alimentação balanceada, uma alimentação rica, não tem por que a gente fazer a suplementação. Além de ser um alimento que a gente consegue encontrar de fácil acesso nos mercados agora, as frutas, os vegetais da estação, eles são muito presentes, né? Então, a gente consegue, somente com a nossa dieta, ele vai ter o mesmo efeito do que se fosse uma suplementação.
E usando fruto vegetal da estação também, até o preço é melhor, né? Aproveitando a época, não sai mais caro. Talvez até as cápsulas, a suplementação saia até mais caro do que ingerir a própria fruta.
É verdade. Outro fator importante também é a alimentação, que a gente deve ingerir alimentos frescos. Não é... alimentos que você compra no mercado, não alimentos industrializados, alimentos secos. Se você tem fácil acesso de ir numa feira, se tem no mercado, aquele alimento, aquela cenoura que você recém comprou no mercado, você recém comprou numa feira, aquele mamão, aquele abacate, ele vai ter mais vitaminas já pelo processo de oxidação que os vegetais e as frutas elas vão sofrer. Então, os alimentos frescos são os que a gente mais acaba prescrevendo.
Bastante importantes essas dicas, então, trazidas pela Débora. Aproveitar e fazer mais uma pergunta também. Você falou, né, da importância de ingerir água, que a gente tem mais calor. Eu mesma hoje aqui tô com muito calor aqui no estúdio durante o nosso programa. E a gente acaba ingerindo mais líquidos, mas nem sempre nesse período de férias ingere-se os melhores líquidos, né? Por exemplo, a bebida alcoólica, a pessoa pensa, vou matar a sede, vou tomar uma cerveja. Isso mata a sede, hidrata efetivamente?
A bebida alcoólica, ela deve ser evitada nesse período de festividades. É claro que uma, duas doses presentes, ela não vai ser tão maléfica para a saúde, né? Mas a ingestão excessiva, ela vai acabar trazendo mais sede, ela vai acabar desidratando o paciente mais rápido. Então, o que a gente vai orientar? É a água mesmo, é a água gelada, é a água de coco. Mas principalmente a água mesmo. Outro fator importante é quando vamos para a praia. E o fator importante quando vamos para a praia é o seguinte: encontramos vendedores ambulantes na praia com aqueles alimentos quentes, aqueles alimentos que eles não vão estar em refrigeração adequada. Então, o que a gente pode dar de dica para os nossos ouvintes hoje? É tomar cuidado quando a gente for ingerir esses alimentos que vão estar, não vão estar em refrigeração adequada, que não vão estar em temperatura adequada, porque o que a gente observa é a infecção alimentar nesse período de verão, nesse período de calor, porque muitas das vezes a gente acaba não tendo cuidado como aquele alimento foi sendo preparado. Então, uma dica valiosa para vocês, principalmente quando vocês forem viajar, evitar molhos com preparações principalmente de ovos, né? Porque é o que a gente mais vê em infecção alimentar. Principalmente para crianças mesmo. Então, a gente tomar cuidado, preferir alimentos frescos, preferir alimentos onde eles estão refrigerados adequadamente.
Certo. Bem interessantes as dicas e acho que já tem a ver também com o que a professora Simone nos traz hoje também sobre alimentação nas festas, né? Em Natal, Réveillon, todo mundo faz alguns exageros também. O que pode auxiliar para não sair tão da linha durante esse período, professora Simone?
Então, essa época de festas de final de ano, às vezes a gente exagera um pouquinho. O que é o importante nessa época? É não deixar de participar das festas, é estar em família, estar em amigos, aproveitar, porque é uma época muito bonita, só que o equilíbrio, ele precisa estar presente. O que seria o equilíbrio? É você comer um pouco de cada coisa, é você aproveitar a tua festividade, mas você não exagerar. Como, por exemplo, nas ceias, né? Seja ceia de Natal ou ceia de Ano Novo, sempre tem uma variedade muito grande de carnes, uma variedade muito grande de massas. Então, optar por aquela que você mais gosta. Optar por uma, optar pela outra, mas optar por pequenas quantidades. E assim você vai conseguir aproveitar, comer aquilo que você gosta, sem exagerar, sem se sentir mal no dia seguinte. Uhum. Além disso, essa é uma época que as pessoas comem muito doce. Né, principalmente na época do Natal. E no dia seguinte, depois que a gente come bastante doce ou uma refeição muito cheia de massas, a gente se sente muito cansado. Então, é uma dica bem importante. Comer aquilo que você gosta, sim, mas comer em pequenas quantidades. Provar, de repente, uma sobremesa diferente ou aquela que mesmo que você gosta, só que não exagerar na quantidade. Porque esse vai ser o segredo do próximo dia, né? Você estar bem disposto para aproveitar o seu dia.
E hoje em dia a gente já vive um momento, assim, talvez até dentro da sociedade, de uma consciência em relação até uma consciência social nas festas, né? Antigamente, assim, fazia-se aquelas ceias que eram praticamente um banquete, exageros e tudo mais. Hoje eu vejo entre amigos, entre a minha própria família, até não diversificar tanto assim os pratos, diminuir um pouco as opções para realmente ser aquilo o que é mais gostoso e tal, e não muitos pratos disponíveis, porque aí a sensação é aquela, mas eu tenho que experimentar tudo, né? É pra eu comer um pouquinho de cada coisa e acaba comendo demais, né?
Exatamente. Essa é uma dica bem importante que a professora trouxe pra nós, que quando você não tem uma grande variedade, você não vai ter um custo muito alto, né? Naquela tua preparação, naquela tua noite, e você vai conseguir aproveitar e consumir de maneira consciente, porque realmente, quando você tem tudo aquilo, tem toda aquela variedade, você vai acabar consumindo bastante mesmo. Uma outra dica bem interessante seria você fazer preparações ou fazer pratos um pouco mais leves, misturando talvez uma carne com fruta ou uma carne com vegetais, ou fazer uma cesta de frutas ou alguma salada misturando frutas e vegetais. Isso vai fazer com que você consuma, né? Aproveite a tua ceia, aproveite teu momento, mas não exagere. Então, equilibrando calorias com alimentos saudáveis e alimentos gostosos também, porque é uma época muito gostosa do ano.
Sim. E aqueles que fazem assim, hoje é a ceia de Natal, então não vou comer nada o dia todo, ou né, come quase nada durante o dia todo, porque vou guardar o espaço para a ceia, né? Algumas pessoas brincam assim. Faz algum sentido? Eu vou engordar menos se não comer o dia todo e comer só no momento da ceia?
Isso até não é uma coisa legal que se faça. Por quê? O que acontece? Nosso corpo, ele funciona como um carro. Nós precisamos ter combustível para andar o dia todo. Então, quando nós nos privamos de alimentos durante todo o dia, a gente vai chegar no momento da ceia e vai ter muito mais fome. A gente vai sentir vontade de comer mais, nós vamos perder o controle em relação à quantidade do alimento, porque o que acontece? O nosso carro, ele ficou quase o dia todo sem combustível. Então, quando chegou naquele momento, a gente vai acabar comendo mais, exagerando mais, e isso no dia seguinte vai ser ruim, porque vai ficar mais cansado, vai ficar mais sobrecarregado. Então é mito. Quando você fica muito tempo sem comer e você volta a se alimentar, né, como no caso, né, do exemplo da nossa ceia, você vai acabar comendo mais.
E uma última pergunta que eu queria fazer ainda, professora, é sobre reaproveitamento dos alimentos. Então, sobra um pouquinho da ceia, da noite, de repente a família se reúne novamente no almoço do dia seguinte. O que, que é possível reaproveitar sem prejuízo para a saúde?
Então, assim, é muito comum sobrar bastante alimento quando a gente faz grandes refeições, grandes banquetes, e aproveitar no dia seguinte é uma sugestão bem interessante. Só que tudo aquilo que sobrou, ele deve ser armazenado de maneira adequada, refrigerado, porque é uma época muito quente. E quando um alimento estraga, dificilmente a gente vai perceber. A gente só vai perceber depois que comer e acabar passando mal. Então, reaproveitar o que sobrou no dia seguinte é uma opção muito interessante, desde que esses alimentos, essas sobras, foram guardadas adequadamente e que esses alimentos que tenham sobrado, a gente fala que não sejam sobras sujas, ou seja, alimentos que entraram em contato com muitas pessoas, alimentos que podem ter se contaminado pela presença, né, de muita gente, de movimento e assim por diante.
Certo. Então, realmente, hoje as nossas dicas foram bastante úteis, muito práticas, né? Pensando nesse final de semana tão especial, que é o final de semana de Natal, que estamos vivendo, família reunida, ceia, depois férias também, que todos já nos encontramos, mas para ser tudo muito bem aproveitado, né? E cuidarmos da nossa saúde. Gostaria, então, que a professora Simone desejasse agora, né, um Feliz Natal para todo mundo que está nos ouvindo, para a gente já encaminhar para o encerramento desse nosso programa.
Então, eu gostaria de desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, um próspero ano de 2018 e que seja um final de ano muito abençoado e aproveitado por todos nós.
Obrigada, professora. Também gostaria de desejar já para a Débora e na pessoa dela para todos os nossos alunos, né? Hoje ela representando todos os alunos da Campo, desejar nosso Feliz Natal para você também, né?
Obrigada, professora. Gostaria de desejar a todos os ouvintes um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e 2018, a Campo Real entra com tudo aí. Então, mandando um beijo especial para os alunos que estão ouvindo.
Obrigada. E também a professora Valéria, sua palavra final.
Bom, então, obrigada, professora Patrícia. Desejo um Feliz Natal a todos os ouvintes, a todos da Faculdade Campo Real e a todos que saibam de fato identificar e valorizar o verdadeiro sentido do Natal. Então, aproveitar as festividades em família, assim como a professora Simone comentou, aproveitar esse momento em família, com os amigos e, de fato, confraternizar. E, de fato, estar unidos. E que 2018 seja um ano muito próspero a todos nós, com bastante sucesso, bastante paz e bastante harmonia entre todos.
Muito obrigada também, professora Valéria. Então, agradecemos a participação das nossas convidadas hoje e que seja realmente um final de semana especial em família. Lembrando também de agradecer a Deus por todas as nossas conquistas durante todo esse ano, né? Natal não é o momento de lembrar só do Papai Noel, tem algo de muito mais importante por trás do Natal, que dá sentido. É o motivo pelo qual nós reunimos a família, relembramos tudo que passamos de alegrias e dificuldades durante todo o ano, e é o que nos fortalece para retomar as atividades em breve. Então, em nome de toda a família Campo Real, nós queremos deixar o nosso abraço, desejar uma noite de Natal muito especial para todos, que aquilo que cada um espera, aquilo que cada um pediu do Papai Noel venha, mas que venha também pelos nossos esforços pessoais, pelo nosso merecimento. Certamente, muitas coisas boas ainda estão por vir para todos nós na Campo Real e na vida de cada um de nós. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa.
Você ouviu na Cultura FM Papo Real. A gente volta no próximo sábado, neste mesmo horário.